Sons da Terra.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo está meu colega Paulo Augusto. Tudo certo, Paulo?
Tudo bem, Ferri. É um prazer estar com você aqui de novo para a gente falar sobre o piado dos bichos, né? E hoje é um piado diferente, né?
Um piado que não é de ave, né?
Exatamente.
E quem assiste ao Terra da Gente viu que no último sábado o programa falou sobre os sons que os peixes fazem. Eu estive lá no rio Guaporé, em Rondônia, para pescar pirarara, caxara, corvina, todos peixes que se comunicam através de ondas sonoras embaixo d'água e com sons que às vezes dá para ouvir até na superfície, como esse ronco aí, essa sinfonia das corvinas. Tá dando para ouvir? Pois é, esse som aí a gente captou de cima do barco. E aí, depois dessa reportagem, o Antônio Carlos Perezani, que é telespectador e é ouvinte do nosso Sons da Terra, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: e a jiripoca, hein? É verdade que a jiripoca pia? E foi só aí que eu lembrei daquela música do Daniel. Sobe o som aí, Samuca. Pois é, meu amigos, a jiripoca, ou a jurupoca, como também é chamada, é peixe, não é passarinho como muita gente pensa. Ô Paulo, eu nunca ouvi o som da jiripoca porque eu nunca pesquei a jiripoca. Você já pescou?
Ô Ferri, já pesquei sim. Na verdade, pesquei faz pouco tempo, foi o ano passado. Na verdade, não pesquei, né? Estava acompanhando uns pescadores, a gente estava gravando, e eles estavam batendo rede para pegar a isca, né? Batendo rede é jogar a rede lá para pegar os peixes menores, para pegar os grandes bagres lá do rio Araguaia, né? E eis que, para minha surpresa, o pescador pega e me mostra: ó, essa é a famosa jurupoca. Eu confesso para você que durante um bom período eu ouvi essa música do Daniel e sempre pensei que, sei lá, jurupoca, sabe aquela coisa que passa na nossa cabeça, é um pássaro, né? E aí eu fui procurar, falei, pô, é um peixe, né?
Eu também achava a mesma coisa, descobri recentemente que era um peixe.
E eu vi, era um filhotinho pequeno, assim, um peixe, um bagre bonito, né? Agora, se pia, a gente tinha que perguntar pro Daniel, né? Porque eu não ouvi aquele dia, não, viu? Mas é um peixe bonito, assim, né? A jiripoca é um bagre, como eu disse, né? É um peixe de couro, ele tem um bigode comprido e que gosta também, como todo bagre, do fundo dos rios, né? É encontrado no norte e no centro-oeste do Brasil. E também se alimenta de peixes e invertebrados. Diz a lenda, Ferri, que quando é pescada e nada na superfície, a jiripoca emite um assovio agudo, que parece um pio, né? Por isso que eu estava brincando que a gente ia falar sobre um piado hoje, né? Só que a gente não achou esse piado, Ferri. A gente procurou e não encontrou nenhuma gravação desse som. Fica aí até um desafio para nós aqui do Terra da Gente, né? Não encontramos ninguém.
Inclusive para os nossos ouvintes, né? Se alguém que está ouvindo a gente aí já ouviu o pio da jiripoca, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais aí, no arroba Terra da Gente, e nos contar, porque eu falei com várias pessoas, pescadores inclusive, pesquisadores, e nenhum deles ouviu o pio da jiripoca, a não ser o Antônio Carlos Perezani, que foi o ouvinte que mandou a mensagem pra gente.
Exatamente.
Só o Antônio Carlos ouviu, mas ele também não gravou. Pode continuar aí, Paulo.
Não, é um desafio para nossas equipes também de ouvir. Eu não sei, né, até se essa história do Daniel, né, a jiripoca vai piar, se não tem a ver, assim, algo... Se ele não quer se referir a algo como algo impossível, né? Porque de tão difícil que é ouvir a jiripoca. Mas a gente entrou em contato com o professor Alfredo Bori, que é especialista em bioacústica de peixes. E ele mandou pra gente o som do jaú, que é da mesma família da jiripoca, né? Eu tô falando jiripoca, jurupoca, mas é o mesmo peixe. Então, se a jurupoca pia, deve ser mais ou menos assim, né, Ferri?
Aí, esse aí é o som do jaú, né? Mas você comentou aí que é uma coisa muito impossível, porque a expressão é: hoje a jiripoca vai piar, quer dizer, hoje o bicho vai pegar, algo muito surpreendente vai acontecer, né?
Exatamente.
E eu ouvi uma versão que essa expressão é como aquele negócio, sabe, nem que a vaca tussa, a vaca não tosse, a jiripoca também não pia na realidade. Mas são várias versões, ainda não há um consenso sobre isso. Se a jiripoca pia ou se não pia, Isso aí vai ficar em aberto ainda. Mas o fato, Paulo, é que 2/3 dos peixes emitem algum tipo de som para se comunicar, como a gente já mostrou aí, o do jaú e de outros bagres, como pintados, caxaras, apaiaris. Eles roncam bastante, olha só. Ouve só, né? E o professor Alfredo Bori, que mandou esse som aí do jaú, tá aqui com a gente e vai explicar. Professor, peixe conversa?
Eu sempre brinco, falo que o peixe fala, né? Eu acho que ele fala na língua deles e que a gente precisa entender, decifrar o que ele está dizendo, né? Ou relacionar o som com algum tipo de comportamento. Então, eles têm interação social, eles interagem ali através do som, né? Eles conseguem se reconhecer e tudo, é bem interessante. Os peixes, eles têm uma pedrinha na cabeça, chama otólito, né? Ele é como se fosse o ouvido deles. Aí, cada espécie tem um som específico, né, para aquela espécie. Então, elas reconhecem, as fêmeas reconhecem aquele som do macho como sendo da mesma espécie e fazem a agregação do cardume. A outra hipótese, né, de agregação só para evitar a predação também é o mesmo princípio, né? Não é que o som espante o predador, mas sim se agrega e a possibilidade de sobrevivência é maior.
Muito legal. E o professor estudou a importância da comunicação sonora na reprodução da curvina, também chamada de pescada. Quer dizer, então, que o macho ronca para chamar a fêmea, mais ou menos isso?
Como ele desova, os ovos são pelágicos, assim, eles ficam boiando um tempo. Então, quando você aproxima a fêmea, chama a fêmea para desova, a chance de fertilizar esses ovos é muito mais alto. Então, você precisa chamar. Isso ocorre não só para pescada, isso ocorre em diversas outras espécies de peixe. A curimba, por exemplo, é bem conhecida também. Tem vários trabalhos que falam sobre isso aqui no Brasil até.
E lá no Rio Guaporé, onde eu gravei essa reportagem de sábado, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a sinfonia das corvinas. A gente estava em cima do barco e começou a ouvir aquele barulho que no início eu achei até que eram sapos, mas eram curvinas vocalizando embaixo d'água e a gente do barco conseguiu ouvir.
O Ferri, eu confesso que eu já ouvi esse som, mas sempre pensei que era sapo. Nunca imaginei que eram os peixes.
Eu também já devo ter ouvido alguma vez sem saber que era curvina. Eu achei surpreendente isso. O guia, muito sabedor de tudo, né? Os guias sabem, conhecem a natureza como ninguém. E eles falaram, não, isso é peixe. E aí depois a gente foi tirar a prova, ouvir pesquisadores e realmente eles confirmaram que era peixe que estava roncando ali debaixo d'água. E o professor Alfredo Bori, até numa entrevista para essa reportagem, me explicou que esse ronco é produzido pela vibração das bexigas natatórias. Inclusive, os músculos que vibram essa bexiga ficam mais ativos na época da reprodução. Mas, professor, eu fiquei com uma dúvida. Tem diferença entre o som que a corvina emite quando ela está no período de reprodução, o macho tentando atrair a fêmea, e aquele som que ela produz, por exemplo, para avisar o cardume de algum perigo?
Não. Ele só é mais curto. Tipo, assim, vou dar um exemplo aqui. Isso seria de advertência fora do período reprodutivo. Agora, se você faz durante o período reprodutivo, ele é... Entendeu? Mais ou menos isso. Você vê que o som é muito parecido, só que a distância, a duração é menor.
Esse foi o professor Alfredo Bori, professor da Universidade Federal de Alagoas e especialista em bioacústica de peixes.
Ô Paulo, e agora a gente vai ouvir o professor Ricardo Macedo Correia, que é coordenador do Laboratório de Ictiologia da USP aqui em Ribeirão Preto. Professor, muito obrigado por participar com a gente. Nós já ouvimos que os peixes conversam, né? E muitas vezes no momento da reprodução. Mas quais são as outras funções do som que eles fazem?
Podem ser agonísticas, ou seja, o peixe está dizendo para o outro, olha, você não fique aqui porque aqui é o meu território. Como aves cantam, por exemplo, para fazer isso. Pode ser corte, um macho cortejando uma fêmea, ou até uma fêmea atraindo um macho. Pode ser num ambiente com uma água muito turva e que não há visão possível, uma maneira de um cardume se manter coeso. A água transmite o som 4 vezes mais rápido e também muito mais longe do que o ar, porque a água é um meio denso. Todo mundo sabe os cantos das baleias, que são transmitidos a centenas de quilômetros ou mais. Então, há grandes vantagens em você produzir som.
Alguns bagres também, professor, como a pirarara, fazem, além de bufo, né? É, que é a passagem de ar da boca para os opérculos, ele também tem esse som aqui.
Ó, só um alerta aí pro ouvinte, esse som que você tá ouvindo é o bufo da pirarara, viu? Não se preocupe, não tem nada de errado aqui com a gente no estúdio, isso é pirarara, pode continuar, Paulo.
Muito bem, Ferre, bom reforçar isso, né, pro pessoal que tá ouvindo, né, pra não se enganar, não se confundir com o som, né, é um bufo, mas é da pirarara.
Não confundir com qualquer outra coisa, né?
É, pois é, pois é. É, ele tem esse som aqui também, que é chamado de som estridulatório. Como ela produz esse som, professor?
Eles têm espinhos maciços, né, na nadadeira peitoral aqui, que é até uma forma de defesa. É, na base desses espinhos tem quase como uma série de cristas ósseas, que nem um reco-reco, que eles esfregam contra uma outra parte óssea e produzem esse som.
Muito bem, esse foi o professor Ricardo Macedo Correia, coordenador do Laboratório de Ictiologia da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela participação aqui nos Sons da Terra. E se você curtiu esse episódio, se você quer compartilhar, quer ouvir outros, é só procurar por Sons da Terra no seu aplicativo de podcasts preferido ou então no Globoplay e no terradagente.com.br. Lá no Instagram, o arroba Terra da Gente, já tem fotos dessas espécies de peixes que a gente acabou de citar aqui. Paulo Augusto, muito obrigado e até a próxima quinta-feira.
Valeu, Ferri, muito obrigado. Fica aquela pergunta, então. Jurupoca pia? O pessoal de casa pode ajudar a gente para um futuro programa aí, né, Ferri? Obrigado, viu?
Só chamar a gente lá nas redes sociais, arroba Terra da Gente, manda um direct que a gente vai atrás dessa história aí do som da jiripoca. E já que a gente não tem a gravação original do som da jiripoca, nada melhor do que terminar com o Daniel, né? Que, aliás, está completando 40 anos de carreira. Então sobe o som aí do Daniel com a jiripoca piando na música, pelo menos, para encerrar os Sons da Terra. Um grande abraço. A edição e sonorização foram do Samuel Dias, hoje com apoio do Matheus Akira aqui no estúdio da CBN Ribeirão.